11 horas em Portugal e Angola, 9 horas em Cabo Verde, 10 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, meio-dia em Moçambique e África do Sul. Edição das 11 com João Pereira da Silva.
O presidente Evaristo Carvalho diz que São Tomé e Príncipe está à beira do precipício face ao diferendo instalado no Tribunal Constitucional relativo à contagem dos votos da primeira volta das presidenciais. O chefe de Estado acompanha com preocupação os sinais registados nas instituições e na sociedade são-tomense.
Se dirijo-me hoje à nação é porque ela corre o risco e está à beira do precipício. E ninguém tem direito de nos conduzir a este precipício. A situação é tanto mais grave quando o local dessa revelação é o Tribunal Constitucional. A distribuição equitativa dos ônus da cidadania, o tratamento igualitário de todos perante a lei e a administração pública, a imparcialidade da justiça e dos magistrados perderam todo o seu sentido e viraram letra morta.
Palavras duras do presidente são-tomense ontem, numa comunicação ao país em que apelou à paz e ao diálogo.
Peço-vos, em nome da paz, que dialoguemos, que construamos pontes de entendimento, que nos escutemos, pois já realizamos muitas eleições na nossa história e temos todos plena consciência de que os momentos eleitorais nos dividem enquanto adversários políticos, mas jamais nos deve transformar em inimigos. Passadas as eleições, mantemo-nos todos irmãos, são-tomenses e patriotas.
O Tribunal Constitucional decidiu ontem pela não recontagem dos votos da primeira volta das presidenciais. Aguarda-se agora a publicação dos resultados oficiais para a marcação da segunda volta, inicialmente prevista para 8 de agosto. Oscar Medeiros.
A decisão foi comunicada ao Presidente da República, Evaristo Carvalho, no final de mais um encontro dos representantes dos órgãos de soberania para resolver a crise instalada com o contraditório no Tribunal Constitucional, depois do pedido de Delfim Neves, o terceiro candidato mais votado, para a recontagem dos votos. O órgão que já tinha mais um ultimato do Presidente da República para resolver a situação acabou por decidir pela não recontagem dos votos, abrindo o caminho para a publicação imediata dos resultados definitivos das eleições presidenciais de 18 de julho último e a continuidade do processo eleitoral. Entretanto, uma fonte da RDP África na Comissão Eleitoral Nacional considera que já não há tempo material para a realização da segunda volta das eleições a 8 de agosto, conforme o calendário eleitoral. De igual modo, também não se sabe quando é que arranca a campanha eleitoral para a segunda volta entre os candidatos Carlos Villanova e Guilherme Pócer da Costa.
Oscar Medeiros, RDP África, em São Tomé. O presidente Filipe Nyusi considerou esta manhã que a imposição de mais restrições para a prevenção da Covid-19 seria atrasar o desenvolvimento do país. Ouvido pela Rádio Moçambique, o chefe de Estado moçambicano fez um apelo veemente à população para o respeito vigoroso das medidas de prevenção de Covid-19. Não interrompam, por favor, o desenvolvimento do país, pediu nestes termos Filipe Nyusi. Nas cidades de Maxixe, Massinga e Vila de Vilanculos, no sul de Moçambique, estão suspensas as aulas presenciais por causa do elevado número de casos de Covid.
O último levantamento que nós temos, a nível da província, estamos com 55 alunos infectados, estamos com um número de 24 professores e 2 colegas não docentes. Deste universo todo, temos o registro de 18 recuperados.
Palmira Palma Pinto, diretora de Educação de Inhambane, a suspensão das aulas vai vigorar até ao dia 17 deste mês. E a baixa capacidade de vacinação na SADC está a atrasar os objetivos de imunidade na região. Orfeu de Salisboa.
A presidente do Conselho de Ministros da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, a moçambicana Verónica Macamo, aponta razões.
As variantes da Covid-19 encontram ambientes favoráveis para a sua rápida propagação devido ao fraco progresso que se verifica nas campanhas de vacinação, o que retarda a capacidade de se alcançar o objetivo da imunidade comunitária.
Verónica Macamo, que é também a chefe da diplomacia moçambicana, garante que os Estados-membros da SADC têm estado a adotar medidas para responder a evolução preocupante da taxa de infecção resultante da mutação do vírus que se apresenta mais letal.
Essa situação já levou os Estados-membros, incluindo Moçambique, a reintroduzir e reforçar as medidas de protocolo sanitário, agravando sobretudo a restrição de circulação e realização de convívios públicos.
A Presidente do Conselho de Ministros da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral falava em Maputo, onde defendeu a necessidade dos Estados seguirem as recomendações dos Ministérios da Saúde de cada um dos países para melhor lidar com a Covid-19.
O correspondente RDP África em Maputo, Orfeu de Sá, Lisboa. Em Cabo Verde, foram registados nas últimas 24 horas apenas 8 casos positivos de Covid. Trata-se do valor diário mais baixo dos últimos 7 meses. Olhando para os dados dos últimos 14 dias, o Diretor Nacional de Saúde conclui que o arquipélago está a entrar numa fase estacionária.
A situação epidemiológica relativamente à Covid-19 em Cabo Verde continua a melhorar, embora o ritmo de melhoria agora está um bocado menos acelerado do que há algumas semanas atrás, o que nos indica que estamos, apesar de continuarmos a ter diminuição de casos, mas parece que entramos numa situação estacionária.
Jorge Noel Barreto, Diretor Nacional de Saúde de Cabo Verde. Em Portugal, os jovens, a partir dos 16 anos, já podem fazer o autoagendamento da vacina contra a Covid-19. O acesso passou a estar disponível esta madrugada mesmo, através do portal da Direção-Geral da Saúde. Vamos agora a Angola, onde a Agência de Regulação e Supervisão de Seguros quer combater a baixa penetração dos serviços, apostando na literacia financeira. José Silva.
Na semana dedicada aos seguros, várias ações estão programadas com realce para aquelas formativas que concorram para o aumento da cultura de seguros. De acordo com Ana de Castro, responsável da Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros, ARSEG, a cultura de pagamento de seguros no país é ainda muito deficitária.
Nós acabamos por transferir o risco que seria suportado por nós acabamos por transferir para uma seguradora, que é a entidade que tem a responsabilidade, tem todo um conjunto de condições para suportar o risco.
Para a especialista, os seguros são uma ferramenta de poupança, uma vez que as tarifas cobradas são menores do que a cobertura oferecida.
O custo-benefício de nós a contratarmos um seguro é de longe muito mais benéfico do que, na verdade, acaba por ser custo para quem contrata.
Ana Castro, a responsável da Direção de Supervisão de Seguros da Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros, ARSEG, quando estamos na Semana dos Seguros.
E no dia 5 de agosto é o Dia Nacional dos Seguros em Angola. Na Etiópia, dezenas de corpos foram levados pelo rio que faz fronteira com o Sudão, no norte do país. Jornalista Susana Lemos.
Trata-se do rio Tequese, que atravessa Tigre, zona norte, palco de conflitos entre militares e rebeldes. O alerta foi dado pela população que vive na margem sudanesa. Alguns dos corpos apresentavam feridas de bala, outros tinham as mãos atadas. Há vários relatos nas agências de informação internacionais. Por exemplo, um profissional de saúde etíope que fugiu para o Sudão disse à agência Reuters ter enterrado, na semana passada, 10 corpos. Foram recuperados 28. Destes, 7 foram retirados do rio no domingo. Já a France Press, citando um oficial sudanês, refere que as autoridades da província sudanesa de Kassala encontraram 50 corpos. Não houve qualquer comentário oficial da parte da Etiópia a estas notícias. No entanto, ontem, na rede social Twitter, uma pessoa ligada ao governo escreveu que há uma campanha propagandista sobre um falso massacre em Humera, usando imagens falsas e mostrando imagens gráficas. Os conflitos na zona etíope de Tigre duram há 9 meses, provocaram uma crise humanitária com 1 milhão de deslocados e centenas de milhares enfrentando dificuldades alimentares.
Conflitos na fronteira entre o Sudão e a Etiópia. As autoridades do Líbano são acusadas de negligência criminal, um ano depois da violenta explosão em Beirute. Um relatório divulgado hoje pela Human Rights Watch conclui que os governantes do país tinham conhecimento dos riscos associados ao armazenamento de nitrato de amónio. Cláudio Godinho.
O relatório agora divulgado pela Human Rights Watch tem mais de 700 páginas e diz que há evidências de negligência por parte das autoridades libanesas de acordo com a lei do país. O relatório tem como base documentos oficiais e entrevistas com altos funcionários do Líbano, incluindo o presidente, o primeiro-ministro interino e o chefe da segurança do Estado. A investigação remonta a todos os passos que levaram à grande explosão que aconteceu no Porto Beirute, desde que o carregamento chegou à capital do Líbano em 2014. O relatório conclui que há fortes evidências que alguns funcionários do governo previram o desfecho e decidiram aceitar o risco. A Human Rights Watch pede ao Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas para investigar a explosão e sugere que os governos estrangeiros imponham sanções aos oficiais libaneses por corrupção e violação dos direitos humanos.
Faz amanhã um ano que uma explosão, violenta explosão, destruiu por completo a zona portuária de Beirute, no Líbano.